solidão. Quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, criminha mais travassa, não suporto a vontade de fazer amor com ela.
Ajude a viver. saber como foi o final de nós dois, pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação, pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu, pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança um nome naquela. Se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Primeiro esqueceu tudo o que prometeu, pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou.
Desenhei o nosso nome dentro de um coração. Declarei meus sentimentos e quem passar por aqui vai saber quem é o dono do amor que mora ali. É um anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem.
Segura, coração apaixonado!
pensando que vai roubá-la de mim. Tire o cavalo da chuva, vai pastar noutro capim. Esse coração é meu, com papel ou sem papel. Sou abelha, ela é flor, eu sou o favo, ela é o mel. É um anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, é 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem mais jeito. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata.
Dizer que em uma pequena cidade aconteceu um fato muito interessante. O sacristão e o padre daquela igreja observavam seus fiéis a todo instante. Tinha um senhor que todo dia lhe chegava, se ajoelhava e uma prece fazia. Depois que ele fazia o sinal da cruz diante da imagem de Jesus, assim dizia:
Oi Jesus, eu sou o Zé. Não tenho nada para lhe oferecer, mas vim dizer que em você eu tenho fé.
E todo dia aquele horário era sagrado. Podia ver que aquele homem lá estava, logo bem cedo antes de ir pro trabalho. O tal do Zé diante do altar se ajoelhava. O sacristão e o padre sempre observavam aquele homem fazer o sinal da cruz e repetia sempre as mesmas palavras diante do altar e da imagem de Jesus.
Oi Jesus, eu sou o Zé. Não tenho nada para lhe oferecer, mas vim dizer que em você eu tenho fé.
Porém um dia o sacristão e o padre notaram que o Zé não mais apareceu, e preocupados procuraram se informar. E então souberam o que foi que aconteceu. O pobre Zé havia sido atropelado, depois jogado em um leito de hospital. Ao visitá-lo viram como ele sofria, porém sorria apesar de estar tão mal. O sacristão e o padre lhe disseram: imaginamos quanta dor está sentindo, a Mas apesar do seu grande sofrimento, nós percebemos que está sempre sorrindo. O pobre homem explicou com voz serena: todos os dias eu vejo uma luz, e em seguida o meu amigo me visita e diz sorrindo: lá José, eu sou Jesus.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada,
105,9
CYG 275, canal 290, Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
Quem ouve a Colmeia sempre ganha.
Sempre ganha.
Colmeia.
Toda sexta tem sorteio de churrascão da família aqui na Colmeia. Presente do DK Supermercados. Para concorrer, envie seu WhatsApp com nome e bairro durante o programa A Dona da Tarde e Coração Sertanejo. Pronto, você já estará concorrendo a costela, linguiçinha, pão de alho, farofa, refrigerante e carvão. Participe!
Colmeia FM.
Apoio DK Supermercado. Preço baixo todo dia.
Vem papai, vem mamãe e vem vovô, vem vovó, vem o titio, a titia, eu já sei de cor. No saldão de calçados, você faz economia de verdade.
Vem pro saldão de calçados, aqui tem variedade e promoção o ano todo. Temos duas lojas em Cascavel, Rua Rio Grande do Sul, 784, e Avenida Brasil, 5904, no centro. Saldão de calçados, as amarelinhas da economia.
Siga nas redes sociais, Instagram, arroba Colmeia FM 105.
A reforma tributária já é realidade e você precisa estar preparado. O MBA em Direito Tributário, com ênfase na reforma tributária da Univel, está com turma confirmada com início imediato e vai aprofundar os impactos da reforma na prática. Indicado para todos os profissionais que atuam com tributos, como advogados, contadores, administradores e auditores fiscais. Conhecimento atualizado para você se destacar no mercado. Inscreva-se já em pós.univel.br.
Colmeia 105,9. Colmeia FM.
No ar, Santa Missa.
Sejam todos bem-vindos à celebração do terceiro domingo do Advento. Somos convidados a nos alegrarmos no Senhor, pois Ele está próximo. A chegada do Salvador afasta o desânimo e firma nossos planos, nossos passos de peregrinos de esperança. Celebremos. Outras intenções, pela conversão de um jovem e pelo Papa Purgatório. Este terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria, é um convite à festa e ao júbilo pela aproximação da chegada do Natal de Nosso Senhor, que nos pede, por meio de Sua palavra, conversão e mudança de vida. Iniciemos esta celebração, que será presidida pelo Padre Jean, cantando.
Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Queridos irmãos e irmãs, boa noite.
Boa noite.
Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esse terceiro domingo do tempo do Advento. Hoje chamado Domingo Gaudete, Domingo da Alegria, por isso que o padre hoje usa o rósio, que é a mistura do roxo do Advento com o branco do Natal, para nos dizer: o Natal se aproxima, Cristo vem ao nosso encontro. E hoje queremos acender, portanto, a terceira vela da coroa do Advento, na medida em que essa coroa vai tomando luz, o nosso coração também é chamado a ser iluminado pelo Cristo, luz do mundo.
Luz que vem brilhar aos nossos corações, vem acende em nós a luz que vem de Deus. Luz que vem brilhar aos nossos corações.
Para que possamos celebrar dignamente os santos mistérios, vamos primeiramente nos reconciliar com Deus. Reclinemos a nossa cabeça, numa atitude de humildade, também de reconhecimento de que somos pecadores. Peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados, as nossas faltas. Hoje, iluminados pela liturgia que nos convida à alegria em Deus, peçamos o perdão pelas vezes em que fomos tomados pela tristeza, pelo desânimo, pela falta de esperança. Por estes e por tantos outros pecados, supliquemos com confiança a misericórdia do Pai.
Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, piedade de nós,
Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós.
Cristo, que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Oremos. O silêncio do seu coração apresente a Deus o seu pedido, a sua prece, também o seu agradecimento para essa Santa Missa. Ó Deus, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Livro do profeta Isaías. Alegre-se, a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegrias e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar.
Carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo e enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João Batista o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos e João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é maior do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos, irmãs, como já foi dito, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do Advento, esse tempo em que nos prepara para bem celebrarmos o Santo Natal, nascimento do Cristo, a encarnação do Verbo, a encarnação do Salvador. Hoje a liturgia nos convida a reavivar em nós a alegria. E a alegria que vem de Deus é um estado da alma. A alegria divina não se confunde, não é sinônimo de euforia, não é sinônimo de estar com o sorriso na boca o tempo todo, também não é ausência de problemas, de dificuldades, de situações adversas, mas é um estado da alma. A alegria que gera em nós a esperança, e a esperança que gera também a confiança em Deus. O cristão se alegra porque ele não caminha sozinho. Cristo vem ao nosso encontro, ele caminha conosco. É o Emmanuel, assim vai dizer o profeta Isaías, é o Deus conosco. Nosso Deus não é uma espécie de demiurgo que cria todas as coisas e abandona a criação à sua mera ordem. Pelo contrário, ele caminha com os seus. Ele está conosco. Não estamos sós. Isso que gera alegria em nosso coração, de saber que Deus está conosco. E o profeta Isaías, por volta de 800 anos antes de Cristo, ele diz: criai ânimo, não tenhas medo. Qual era a realidade desse povo de Israel a quem o profeta dirige essas palavras? Era de um deserto. Mais do que um deserto físico, um deserto espiritual. Era um povo que vivia como se Deus tivesse se esquecido deles. E esse deserto que o povo de Israel passou, também nós passamos. Ninguém de nós está imune aos desertos da vida. O deserto é o local onde não tem vida, onde tudo ali é estéril. E muitas vezes nós nos encontramos assim, parece que não temos vida, parece que um vazio toma conta do nosso peito, Por vezes a tristeza permanece, perdura no coração. Isso faz com que nós caiamos nesse deserto espiritual. Alguns santos da igreja, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, chamarão esse deserto de noite escura. Reza e não sente Deus. Reza e não sente a consolação na oração. Veja que todos nós passamos por isso. Quem não passou, pode ter certeza que passará. As noites escuras, o deserto espiritual, a aridez espiritual, ela é inevitável. Mas aqui o profeta justamente nos chama a olhar para esta realidade de morte, árida, estéril, onde Deus também age nela. Até mesmo nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais dolorosos, onde parece que aquilo não terá fim, Deus vem e nos resgata. Por isso o profeta diz, olha, criai ânimo, ou seja, anime-se. Ânimo vem da palavra latina anima, alma. Quando o profeta nos chama a reavivar em nós o ânimo, é olhar para aquilo que estamos passando com os olhos da fé, com os olhos da alma. Ou seja, olhar e lembrar, eu não estou só. Embora tudo aparenta dizer o contrário, mas eu creio que Deus está comigo. Isso é motivo de alegria, porque mesmo no deserto eu sei que Deus pode gerar ali vida. E São Tiago, na segunda leitura que ouvimos, ele diz, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Uma coisa que tira a nossa paz e tira a nossa alegria é quando nos queixamos dos outros. A pessoa que muito reclama do outro não é feliz. Quem vive murmurando, quem vive reclamando das coisas, das situações, dos outros, é uma pessoa infeliz. Por isso Santiago nos chama a atenção, olha, não vos queixeis. Se você quer que a paz, a alegria de Cristo habite em vós plenamente, aprenda a se afastar das reclamações, das murmurações. A gente pode olhar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quanto mais tempo gastamos com reclamações, mais isso nos tira a alegria, nos tira a paz interior. Então é preciso que nos eduquemos para isso. Murmurar menos, queixar menos. Se nós diariamente nos lembrássemos que a nossa vida aqui ela é passageira, que ela é breve, nós com certeza perderíamos menos tempo com reclamações. Perderíamos menos tempo com as picuinhas da vida que muitas vezes damos muito peso. Cada um de nós sabe aquilo que às vezes poderia relevar, poderia tratar com pouco peso aquilo, mas que dá tamanha importância, dispõe de tanto tempo para aquilo, e lhe tira a paz, lhe tira a alegria. Então, que o apóstolo São Tiago nos lembre desta verdade, o nosso tempo é breve, aqui estamos de passagem, não gastemos o tempo com picuinhas, com coisas mesquinhas. Às vezes nós guardamos aquilo que é valioso, gastamos tempo com aquilo que não é tão valioso. O tempo, o ano está se encerrando. E agora é um tempo propício para a gente fazer também esse exame de consciência. É como que eu tenho vivido este ano de 2025. Em todas as áreas, dimensões, mas aqui, de maneira especial, na vida espiritual. Tive progresso, tive retrocesso, estacionei, estou estagnado ali, não tive nenhum progresso espiritual. Quando nós tiramos esse tempo para fazer esse exame de consciência, isso gera crescimento em nós. Se a gente não faz esse exame de consciência, a gente vai levando a vida espiritual da maneira como dá. Vou levando. Então, que Deus nos ilumine e que façamos esse exame de consciência para olhar para as realidades interiores. Às vezes estamos guardando rancores, mágoas, ressentimentos, picuinhas, como eu já havia dito, coisas que nos tiram a alegria e que nos impedem de celebrar bem o Santo Natal. Às vezes o externo está tão iluminado, a noite do Natal, aliás, está lá com uma ceia farta, uma mesa farta, e às vezes o nosso coração está ali vivendo de picuinhas, preso a situações ruins. É o tempo também da gente olhar para o nosso coração e semear nele aquilo que edifica. Aquilo que não nos edifica, fazer o esforço, porque não é fácil, de tirar. É aí que nós vamos preparando a manjedoura do nosso coração. Quando a gente faz esse caminho espiritual de preparação para o Natal. E no Evangelho encontramos a pessoa de São João Batista, o último dos profetas e o precursor, aquele que prepara os caminhos para o Cristo que vem. Ele prepara os corações para que acolham bem o Messias. Interessante que isso lhe custou a liberdade. Ele é preso justamente por não negar a sua fé no Cristo, por denunciar aquilo que era contrário à palavra de Deus. Mas ele mesmo na prisão, isso não lhe tira a alegria da alma, a paz interior, não lhe tira a esperança, não lhe tira o ânimo, porque ele sabe em quem ele depositou a esperança. Ele sabe muito bem que nós também tenhamos a mesma coragem de São João Batista, de ser profeta, de ser o precursor, de preparar os caminhos, e tem tantos caminhos que a gente pode ajudar o Cristo, aplainando tantos corações que às vezes precisam encontrar Cristo, e que nós podemos ser os precursores, aquele que vai um pouco à frente da ação de Deus, para preparar aquela pessoa, aquele coração, para que depois venha Deus e haja no coração daquela pessoa. Não tenhamos essa audácia, a coragem, também o ânimo, né, de São João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Creio em Deus, Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Elevemos com fé e confiança a Deus Pai as nossas preces.
Pela igreja, para que celebrando com intenso júbilo e alegria a proximidade do nascimento do Salvador, supere os medos, as inseguranças da missão e viva as maravilhas da salvação, rezemos.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Pelos tristes e angustiados, para que a força do Senhor que vem para nos salvar e nos revelar o seu amor, fortaleça os seus corações, sustente-os nos sofrimentos e os transforme, rezemos.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Senhor Jesus Cristo, neste dia em que celebramos o aniversário da ordenação sacerdotal do nosso amado Padre Wagner, louvemos a Ti por este dom inestimável. Agradecemos por chamá-lo ao serviço do Teu reino e por conceder-lhe a graça de ser um instrumento Teu. Rezemos.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Para que nossa comunidade assuma o dízimo como princípio de fidelidade a Deus, à Igreja e aos irmãos excluídos da sociedade, rezemos.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Rezemos juntos a oração do dizimista. Deus, Pai de amor, que tudo nos dás com generosidade, obrigado pela vida, pelos sonhos e realizações que o Teu amor nos faz experimentar. Obrigado por tudo que estás presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Pedimos-te, ó Pai, que volvas o nosso coração para a fraterna partilha do dízimo e abras a nossa consciência para o compromisso cristão da solidariedade. Que nosso dízimo seja suporte para alimentar uma Igreja que seja humana, divina e missionária. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja.
Possamos, Senhor, oferecer-vos sem cessar este nosso sacrifício, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, realizem-se em nós as maravilhas da salvação. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a ruína, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu, e brotaram para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma vida nova. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a vossa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu.
Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.